E agora em nosso programa nós vamos conversar com a doutora Gisele Pereira Vilhena do Nascimento, farmacêutica clínica industrial pela UNB, mestre em ciências e tecnologia da saúde, especialista em acupuntura, terapia floral e em podologia, faz doutorado em ciência e tecnologias da saúde na UNB, atua como professora de fitoterapia, farmacotécnica e tecnológica e tecnologia de medicamento do curso de farmácia da FACIPLAC, Faculdades Integradas da União Educacional do Planalto Central e da Faculdade Anhanguera de Brasília, e nós vamos falar sobre os cuidados com o pé diabético. Boa tarde, doutora Gisele.
Boa tarde.
É um prazer ter a sua participação em nosso programa, viu?
Eu que agradeço o convite, muito obrigada.
Doutora, eu vou começar lhe perguntando o que é o pé diabético.
Bom, o pé diabético, ele é uma complicação do diabetes mellitus. E ele normalmente ele vai acometer uma área machucada ou infeccionada, no caso nos pés, né, lesionando e provocando o aparecimento de uma ferida. E isso se deve à modificação da circulação sanguínea e os elevados níveis de glicemia do paciente.
Quer dizer, a pessoa diabética, é isso? Pode ter problema no pé por causa da sua doença, por causa da diabetes?
Isso, exatamente. Pode por conta de complicações, níveis glicêmicos que ficam descompensados e por falta de cuidados e medidas preventivas. Se a pele tiver uma ferida, pode sim provocar esse tipo de lesão.
Agora, doutora, como é que a pessoa sabe que ela está com problema nos pés, né? Porque geralmente dizem, aí a senhora vai me dizer se isso é verdade ou não, que a pessoa fica insensível, né? Quando ela está com diabetes, em um determinado momento, pode acontecer dela ficar sem sensibilidade nas extremidades. Isso é verdade, doutora?
Isso é verdade. O que acontece? Normalmente, o paciente diabético, ele tem a manifestação de algumas características. Dentre elas, por alterações vasculares e modificações neuropáticas, né, na condução nervosa, a gente vê, de fato, a perda dessa sensibilidade em algumas regiões, nas extremidades do corpo, principalmente nos pés. E, somado a isso, a gente pode observar não apenas a perda da sensibilidade, mas formigamentos, manifestações de arroxeados, né, a famosa cianose. Ele pode ter características de queimação, manifestação de dor. Isso é muito comum nesses pacientes.
Uhum. E aí essa pessoa tem que ficar extremamente atenta aos pés justamente por causa disso, né? Porque se não está sentindo, pode estar acontecendo algum problema e ela nem perceber, não é?
Isso, exatamente. O processo de investigação ele tem que ser diário, exatamente para observar se não há alguma alteração na estrutura dos pés. E quando a gente fala nos pés, devem ser observados inclusive entre os dedos, né? Uhum. Porque muitas vezes a pessoa ela não tem a observação adequada e aí uma lesão por conta dessa perda da sensibilidade está se manifestando e ela não percebe. Como pode acontecer, por exemplo, com o uso de sapatos inapropriados, e aí o sapato apertado, não usar o medicamento de forma correta, lesiona e ela não percebe isso.
Uhum. E no momento que a pessoa fizer esse exame, perceber que tem, né, que tem um problema no pé, o que, que ela deve fazer?
Primeira coisa, ela não deve fazer nenhum tipo de medicamento. De medicação no local, né, não fazer uso de receitas caseiras, que a gente vê hoje uma disseminação delas nas mídias sociais e que nem sempre são importantes para eles, né? E elas devem procurar um profissional habilitado e dentro desses profissionais a gente poderia citar o próprio profissional médico, o enfermeiro, o podólogo e nós farmacêuticos que compomos a equipe multiprofissional de saúde para uma orientação adequada.
Uhum. Inclusive, né, doutora, a gente ouve falar que as pessoas que têm problema, têm diabetes, quando vão fazer as unhas dos pés, tem que ter muito cuidado, tem que ser uma pessoa que faça aquilo de forma correta para não provocar, né, sangramento, ferimento nos pés das pessoas, não é?
Isso, exatamente. Principalmente quando o paciente é diabético, ele não deve fazer uso, por exemplo, de cortes de calos, calosidades em casa, ou profissional que não seja habilitado, para que não haja uma lesão, né? Uma perda de continuidade da pele, e aí gerando uma lesão, uma ferida, que pode ser agravada, e por conta disso também, a porta de entrada para outras infecções.
Uhum. Agora, doutora, se a pessoa faz um, ela percebe e ela resolve, não, eu vou tratar isso aqui, fazer isso por conta própria. Quais são os perigos disso, da automedicação, doutora?
Tá, primeira coisa. É, o risco, quando a gente fala no pé diabético do paciente fazer uso de medicamentos por conta própria, a gente pode pensar em duas situações. Primeiro, no uso oral, a gente pode estar relacionando a um agravamento, né, do quadro glicêmico, e aí o paciente não tem uma redução dos níveis de glicose no sangue, e aí os episódios de hiperglicemia piorarem, diabetes mellitus. E se a gente pensar na característica tópica, né, o uso de produtos cosméticos ou outros medicamentos, eles podem dificultar o processo cicatricial. E isso pode acarretar, infelizmente, numa possível amputação. Então, o cuidado é importante.
Quer dizer, olha a seriedade, né? Pode chegar até que ter que amputar dedos, né, doutora? Por fazer um tratamento errado ou deixar de fazer o tratamento certo, não é isso?
Exatamente. O que que acontece? Hoje a gente vê que o Ministério da Saúde nos dá uma ideia de que 70% das cirurgias de amputações no Brasil, elas acontecem porque o diabetes foi mal controlado. E se nós, enquanto profissionais, conseguimos orientar essa população para que você tenha uma restrição de cigarros, exame diário dos pés, exercícios, né, mudança de qualidade de vida e a farmacoterapia adequada para esse paciente, a chance de amputação dele reduz em 58%. E ele passa a ter uma qualidade de vida importante, tranquila, elevando os níveis glicêmicos dentro da normalidade. A gente não vê esse quadro de amputação, de perda de membro.
Doutora, o diabetes tem relação com outras doenças. A senhora pode citá-las e explicar qual é o nível de relação entre elas?
Tá, a gente pode, nesse sentido, a gente poderia falar, por exemplo, da obesidade, que é um problema de saúde pública, e a gente não pode dizer que apenas o Brasil, mas de origem mundial, né? A gente viu o que que acontece. O ganho de peso exacerbado nesses pacientes acaba comprometendo funções vitais e o funcionamento correto dos órgãos. E uma dessas características é a sobrecarga do pâncreas, que pode fazer com que haja déficit de insulina e aí a glicose não é captada para dentro da célula. Aí o paciente começa a ter episódios de aumento da taxa glicêmica e acaba desenvolvendo diabetes. Se não cuida, pode evoluir para uma alteração, né, chegando uma complicação no caso do pé diabético. A mesma situação a gente poderia falar, por exemplo, no caso da hipertensão arterial sistêmica, que é uma doença que anda paulatinamente aumentando e também em conjunto com diabetes. E aí, sobrecarga no vaso sanguíneo também provoca alterações e que pode levar à manifestação também do pé diabético por conta da diminuição da perfusão sanguínea nas extremidades.
Agora, doutora, quais são as principais recomendações que os farmacêuticos fazem nas farmácias às pessoas que têm pés diabéticos?
É, dentro das farmácias, e eu diria que o âmbito, né, de trabalho do farmacêutico, ele é de extrema importância, desenvolvendo o processo de educação farmacêutica e hoje com o nosso ganho dentro da farmácia clínica, né? Levar a orientação de fato com a farmacoterapia de forma adequada, orientando esse paciente quanto ao uso racional do medicamento, fazendo com que ele tenha adesão a essa terapêutica, respeitando os horários de administração, as doses, orientando quanto à restrição alimentar, sem invadir a área de outros profissionais, claro, e modificando com essa característica os hábitos de vida do nosso paciente.
Certo. Doutora, mais alguma orientação que a senhora gostaria de passar aos ouvintes que estão na escuta do programa?
Eu acho que é importante nós, enquanto profissionais de saúde, né, trabalharmos dentro de uma equipe exatamente para trazer qualidade de vida e fazer com que o risco e a chance de amputações desses pacientes diminuam.
Tá certo. Doutora, então eu quero agradecer muitíssimo a sua participação aqui em nosso programa e eu espero contar outras vezes com a senhora aqui na Nacional, tá certo?
Mais uma vez eu agradeço o convite e estou à disposição.
Muito obrigada, uma boa tarde.
Obrigada, igualmente.